Minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Muitas fases que passam os matrimônios, os casamentos, estamos falando especificamente sobre esposa, esposo, marido, mulher, só lembrando que essas fases, elas não são de forma nenhuma o fim, ela não esgota, tem outras fases menores, maiores, isso não é regra, apenas são fases que normalmente acontecem num grau maior ou menor, e nós estamos aqui aprendendo juntos, concernente à palavra de Deus e dando orientações práticas, sempre convergindo para a palavra de Deus. Falamos de algumas fases, a fase inicial, namoro, romantismo, a realidade quando chega-se no casamento, depois conhecendo-se a realidade, encontra-se queixas, brigas, aí vem o período de desilusão, de não querer mais, não suportar mais, querer jogar a toalha, depois no Senhor, na perseverança, aquele que quer fazer a vontade de Deus, aí acontece a reconciliação. E depois da reconciliação nós entendemos que vem a fase da renovação da aliança, do compromisso, do comprometimento que a pessoa tem primeiro para com Deus. Se você tem uma aliança com Deus, você vai esgotar tudo, tudo, tudo. Vai até sofrer. Você vai até, a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Por amor daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, nós entendemos que depois de algumas fases, vem uma fase do compromisso, da reconciliação e da renovação da aliança. E as coisas podem ficar muito melhor, as coisas podem ficar muito melhores do que do início, daquela fase inicial, forma mais madura, e a fase que nós entendemos agora do comprometimento, de você entender, embora tenha entrado no casamento, não tenha entendido por algum motivo, não foi discipulado, não tinha maturidade para isso, maturidade espiritual, psicológica, emocional, mas depois de um período, de algumas fases, até de desilusão, você foi tocado, tocada, foi encontrou a reconciliação, e aí você passa agora numa fase de compromisso que começa com uma estabilidade, começa com crescimento, começa com respeito, começa com honra, começa cada um cumprindo o seu papel da maneira que deve ser, sempre em conformidade com os ensinamentos que estão estabelecidos pelo nosso Senhor através da palavra dele. Então, quando se toma a decisão, quando você toma a decisão, eu quero perdoar, eu também quero me perdoar, porque tem essa coisa também. Você perdoa o cônjuge, mas tem coisas, situações que você não se perdoa, não se perdoa. Você precisa também se perdoar. Quando fala você, é claro que o perdão vem de Deus, mas você traz uma culpa tão grande dentro de você, que se você também, o que diz o Senhor? Primeiro mandamento, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como? A si mesmo. Então você precisa também se amar. Não no sentido egocêntrico, egoísta, mas você precisa se amar. Então você vai se perdoar, vai perdoar o seu cônjuge, comprometer-se a seguir em frente, sabendo que Deus é o Deus que restaura, é o Deus que reconcilia. Então o casal começa a sentir que pode se relacionar com o cônjuge sem imposições mútuas, sem cobranças exageradas, sabendo que defeitos, falhas vão encontrar sempre, algumas serão administradas, outras serão consertadas. Isso precisa ser colocado de maneira clara, honesta, transparente. Então começa aí a renovar o quê? A intimidade, a relação da busca dos objetivos comuns, dos sonhos que ficaram lá atrás, e por causa das imprevisibilidades, por causa do relacionamento conturbado, conflitos da natureza, da personalidade, às vezes muito forte, que não quer se dobrar. Aí depois, quando você passa por algumas fases e quer, aí vem a reconciliação e o compromisso. E aí você encontra pessoas que querem te ajudar, pessoas que têm a mesma visão de reino, a mesma visão de família, e aí você começa a viver dentro do casamento a verdadeira felicidade que Deus quer que você viva. E a verdadeira felicidade vem também o quê? De uma solidez. Aí vem a fase da estabilidade. Qual fase que você se encontra? Você está na fase da estabilidade? Uma coisa eu sei. Quando você sabe, quando você inicia o seu propósito de casar-se no Senhor, você sabe que Deus tem uma promessa de bem-aventurança, de felicidade. Não quer dizer que bem-aventurança e felicidade pode não trazer alguns conflitos, mas essas fases todas devem ser superadas. Agora, de onde as pessoas estão ouvindo o conselho? Quando nós lemos o Salmo número 1 é muito, muito claro, o Salmo número 1 é muito objetivo, e não está ligado apenas no que tange a vida espiritual. Agora, quando pessoas dão conselhos, os ímpios, ímpio é aquele que comete impiedade, ímpio em alguns sentidos, e o que eu gosto mais e aplico sempre nas nossas ministrações, é aquele que é anti-lei, anti-bíblia, anti-conselho de Deus, ou seja, anti-Deus. O ímpio é anti-Deus, é um pecador, sim, é o ímpio, impiedade, pecador, mas ímpio, o que eu entendo, é aquele que é anti-lei, é contra a lei, contra a palavra de Deus. Então, aquele que é contra a palavra de Deus é um ímpio. Mesmo que esteja dentro da igreja, ele é contra a palavra de Deus, ele é um ímpio, ele é um ímpio. Então, diz o Salmo 1, o Salmo número 1, que se aquelas pessoas que são servas de Deus estão recebendo conselhos de pessoas anti-lei, anti-bíblia, então são as pessoas insensatas. Paulo chega lá na frente a dizer, quando ele escreve aos Coríntios, as más conversações, ou seja, as más companhias, ou seja, ouvir os ímpios vai corromper os bons costumes. Você filho, você cônjuge que ouve o bom conselho do pastor, ouve o bom conselho do cônjuge, você que ouve o bom conselho do pai. Se você ficar se assentando na roda dos escarnecedores, vai ouvir conselho de ímpio, que é contra a lei, que é anti-bíblia, que é anti-santificação, você vai estar cometendo um desatino. É isso que diz a palavra de Deus. Felizes são aqueles que não deixam se levar pelos conselhos dos maus, dos ímpios, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com, nem zombam com tudo aquilo que Deus diz que é maravilhoso. Então, essa fase de estabilidade é porque você encontrou com pessoas, não recebeu o conselho de ímpios. Quantos conselhos? Conversando, não uma vez só. Hoje, tem que ter muito cuidado com o pastor que você vai se aconselhar. Tem que ter muito cuidado. Porque já não poucos, quando vão pastores aconselhar casais, jovens casais ou não, o próprio pastor, ele que abre a brecha para um segundo matrimônio, ele é o primeiro a falar, separa, não dá certo, arruma outro. Então são conselhos de ímpio. Pastor que faz está aconselhando impiamente, a não ser com raras exceções, risco de morte, etc. e tal, e a questão de um outro matrimônio, não é o nosso caso aqui. Então, existem casos e casos, mas via de regra, tem sido banalizado muitos pastores que se dizem pastores chamados, vocacionados, mas estão tomando atitude de ímpios. Ímpios é aquele que é anti-lei, anti-palavra, anti-decreto, anti-mandamento. Mas quando você ouve o conselho de servos do Senhor, conselhos em conformidade com a palavra de Deus, aí vem a estabilidade. Aí desaparece aquele esforço de se impor através de lutas, de decreto dentro do casamento, e você vai fazer as coisas naturalmente. A esposa vai estar debaixo da missão do esposo no Senhor com alegria, porque o esposo vai fazer tudo que agrada a esposa, a ponto de, inclusive, dar a vida por ela se for necessário. Então, o casal, ele vai, em nome de Jesus, salvar a sua relação. Vai ao encontro do que a Bíblia diz de bem-aventurança. Aproveita, seja feliz com a esposa da sua mocidade. Então você passa a se sentir seguro, dar valor ao seu lar, dar valor às coisas e de detalhes dentro da sua casa. O sentar junto para almoçar, jantar, tomar um café, fazer um lanche, ou uma leitura, um culto doméstico a sós, a dois. Essas coisas passam a ter uma importância maravilhosa, porque o ambiente está cheio da graça e da presença do Senhor. Você se esvaziou de si mesmo, está querendo a glória de Deus. Agora tem que ter muito cuidado também, para que as coisas aparentemente legítimas não venham roubar. E aí temos aí os roubadores da alegria, não é? Que é o egoísmo, buscar fazer competição. As pessoas involuntariamente, levam trabalho para casa, passam o dia inteiro trabalhando e depois passam o restante da noite, vara madrugada, e aí há um prejuízo enorme. O que você quer fazer? Quer solidificar, trazer felicidade para o casamento. Trazer felicidade para o casamento é trazer felicidade para dois e não para um. Já falamos sobre egoísmos. Então, ambos passam a trabalhar para a glória de Deus, na causa do Senhor, um pelo outro, pelos filhos, fazer o bem do próximo. Aliás, temos buscado para fazer o bem do próximo pela congregação onde você está, compartilhar com aquilo que Deus tem dado a você, com o tempo, com as outras pessoas, adquirindo assim maturidade, experiência, testemunho. Então o casal vai dedicar mais energia, mais tempo, o quê? Às suas relações, à criação dos filhos, tempo, cada detalhe, cada fase do filho, você vibra, você ama, você valoriza aquilo que teu filho tem aprendido, tem formado o filho, quando teu filho faz perguntas para o crescimento, brinca, chora, rola no chão, enfim. Isso não quer dizer que nessas fases que muitas pessoas passaram não foram, de alguma certa forma, preparatórias para que você pudesse ter se aperfeiçoado, aprendido, embora com muitas lágrimas, e chegou à beira de um ataque de nervo, à beira de um divórcio. Até mesmo numa situação muito diversa, onde em muitos casos há infidelidade, mas Deus é o Deus de perdão. Porque a Bíblia diz, se vós não perdoares o vosso irmão, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Então você vê a condicionalidade. Se você perdoar, teu pai perdoa. Se não perdoar, teu pai não perdoa. Não só relação a pessoas, fala pessoas apenas de outros ciclos sociais, mas inclusive no matrimônio. Então, honestidade, sinceridade, reconhecimento das falhas, erros, e precisar consertar, reparar, administrar, é um esforço que deve ser feito e precisa superar esses erros em todas as fases que nós apresentamos aqui. Com perdão, reconciliação com Deus, é uma das melhores e maiores lições que nós podemos deixar para os nossos filhos. O que nós estamos deixando para os nossos filhos? Você imaginou, seus filhos veem você não brigar pelo matrimônio, eles vão copiar você. Quando os filhos casarem, o maior problema que vai acontecer é o legado negativo que você pode deixar. E aí eu já ouvi vários discursos dizendo, eu casei para ser feliz, não quero saber dos meus filhos, não vim aqui para fazer meu filho feliz, eu nasci para ser feliz. Então você está passando um recado para o seu filho, direta, de forma subliminar e indireta também, que o casamento não é para se perseverar nele. Então, cuidado com o legado que você está deixando para os seus filhos, porque pode ocorrer quando os filhos casarem, passar por uma adversidade no casamento, um conflito, o que é real, o que é fato e vai acontecer. Na primeira adversidade, no primeiro problema, eles vão tomar as atitudes que você também pensou em tomar e graças a Deus ainda não tomou. Deus nos abençoe. Vamos ainda 11:04 falar sobre alguns temas, sobre matrimônio, amanhã, sexta-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.